também a resposta à vacinação. À vacinação contra a gripe sazonal, que o ano passado mais uma vez aconteceu, com um reforço de 600 mil doses de vacinas, de mais de 40% de quantidades, e que este ano estamos também já novamente a preparar. Um reforço do nosso trabalho que tem envolvido também as outras respostas, porque a saúde não se esgota no Covid e há muitas outras áreas para continuar a desenvolver. Temo-lo feito cumprindo o nosso programa de governo, cumprindo designadamente o reforço dos cuidados de saúde primários, e foi isso mesmo que fizemos quando este mês aprovámos a criação de mais 20 USFs A e mais 20 USFs B, mais um passo no caminho da universalização do modelo de unidade de saúde familiar na resposta aos cuidados de saúde primários. E continuamos a fazê-lo dia a dia, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares e não só. Gostava de sublinhar que, num período especialmente difícil, o Serviço Nacional de Saúde aumentou neste primeiro trimestre de 2021 1,5 milhão as suas consultas médicas em cuidados de saúde primários. É um número bastante demonstrativo daquilo que é a capacidade do serviço e da sua resposta, e que não se esgota nas consultas médicas, e por isso também na área das consultas de enfermagem essa capacidade de resposta aumentou, e na área das consultas de outros técnicos de saúde a mesma coisa. Mas foi também um reforço daquilo que foram as respostas nas outras áreas, designadamente na área hospitalar, que nos levou a que, face ao período homólogo, em março de 2021, tínhamos já superado aquilo que foi em consultas hospitalares, aquilo que foram os resultados obtidos no período homólogo do ano transato. É certo que em cirurgias temos ainda um trabalho de recuperação para realizar, mas estamos confiantes naquilo que são os mecanismos da produção adicional, da recuperação da atividade, para que os profissionais que já fizeram mais de 25 mil cirurgias, mais de 24 mil cirurgias ao abrigo deste programa e mais de 79 mil consultas hospitalares ao abrigo deste programa, continuem a responder, porque não desmerecemos da utilização de outras áreas de atividade assistencial do sistema de saúde português, mas não desistimos daquilo que é a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem. Por isso temos insistido naquilo que é o reforço dos profissionais de saúde, dedicando-os também a áreas como o rastreio e a área oncológica. Apesar de, uma vez mais, num quadrimestre particularmente difícil, foi possível implementar já rastreios da mama, rastreios do cancro colorretal e rastreios do cancro do colo do útero em várias unidades funcionais deste país, e em algumas regiões de saúde conseguimos mesmo já suplantar aquilo que foram os resultados alcançados no período homólogo do ano transato. Há muito para fazer, é certo, e há muito para fazer, sobretudo, naquilo que é o estímulo à União Europeia da Saúde. Um dossiê que não temos deixado de acompanhar, porque estamos cientes que este caminho do reforço e da resiliência da saúde em termos europeus é, sem dúvida, um caminho de futuro. Um caminho de confiança nas agências europeias, sejam ela a Agência Europeia do Medicamento, sejam ela o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, um caminho de compras conjuntas, um caminho de partilha de informação, um caminho em que nenhum cidadão europeu é deixado para trás em termos do acesso à saúde, e em que a saúde pública se converte numa efetiva prioridade para aquilo que é a nossa ação diária em termos de sistemas de saúde que, como sistemas públicos que são, não garantem apenas a componente curativa, mas também toda a componente de prevenção e de investimento na melhoria das condições de vida. E é com este trabalho todo realizado e com a expectativa de muito mais trabalho para realizar que encaramos com serenidade aquilo que temos pela frente, porque é muito. Não sabemos quantos verões, não saberemos quantos outonos ou mesmo quantos invernos. E, portanto, com esta serenidade, importa dizer que há ainda muito para conhecer relativamente àquilo que a pandemia nos pode trazer em termos de surpresas, mas continuamos a fazer o nosso caminho, um caminho que tem na vacinação a sua melhor arma. Por isso, é com satisfação que podemos dizer que ontem atingimos os 4 milhões de pessoas vacinadas, que finalmente temos cerca de 30% dos portugueses já com vacinação, com pelo menos uma dose de vacina realizada, e que aquilo que foi a meta que nos autopropusemos, de ter a população adulta vacinada como a outra população europeia em 70% até ao final do verão, será conseguido se as entregas continuarem a decorrer com uma relativa normalidade e será mesmo ultrapassado. Essa é a melhor chave para o futuro, a chave numa saúde pública que está presente em todas as áreas da vida, das políticas públicas, uma saúde pública que não desiste de não deixar ninguém para trás e que terá também, muito provavelmente, num novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, uma oportunidade de se reforçar e de se revigorar.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, o senhor tem de novo a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. De facto, Sr. Primeiro-Ministro, falamos aqui de economia, falamos das dificuldades que estão a viver as empresas, falamos das dificuldades e desafios dos transportes, falamos da importância de preparar os eventos de massas, falamos de famílias que estão a viver as dificuldades que estão a viver, e o Sr. Primeiro-Ministro não tem uma palavra para dizer sobre todos estes temas. E Sra. Ministra, falou aqui nos preparativos para a resposta à pandemia, e é verdade, em relação aos cuidados intensivos. O problema é que, mais uma vez, o Governo limitou-se a preparar para reagir, deixando-se e focando-se apenas e só na última linha de resposta, quando aquilo que deveria ter sido feito era precisamente na prevenção dos casos, para evitarmos que as pessoas ficassem doentes, para evitar os confinamentos sucessivos que dão origem a este ciclo vicioso. Aliás, mesmo a questão da testagem, que hoje está nos 40 e tal mil testes por dia, tinham sido prometidos mais de 100 mil, foi preciso, de facto, passarmos os desastrosos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, com mais de 6 mil mortes só em janeiro, para haver uma inversão, finalmente, nesse campo. Mas termino, Sr. Primeiro-Ministro, com uma citação sua, na esperança que possa responder, uma vez que foi uma promessa sua em 2017. E dizia em 2017 que 2017 é, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses terão um médico de família atribuído. Este ano, 2017, havia 711 mil portugueses sem médico de família atribuído. De acordo com o portal do seu governo, em março de 2021, eram 870 mil portugueses sem médico de família, mais 150 mil do que na data em que o Sr. Primeiro-Ministro prometia que todos iriam ter médico de família atribuído e, portanto, deixo-lhe a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que todos os portugueses terão médico de família atribuído? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, uma vez mais. Relativamente à capacidade que temos tido de acompanhar as respostas a esta pandemia, temos-lo feito no mesmo passo que a pandemia nos tem colocado novos desafios. Relativamente à nossa capacidade de testagem, é inegável que Portugal é um dos países da União Europeia que mais testes realiza por 1 milhão de habitantes. Gostava de sublinhar dois números, o número acumulado de 1 milhão e 60 mil testes por 1 milhão de habitantes, colocando Portugal como o 11º país na União Europeia, com dados a 5 de maio, ou o país com 3.191 testes por 100 mil habitantes, colocando o país como o 12º país na União Europeia em termos de dados do ECDC. Isto num momento em que Portugal é, simultaneamente, um dos países com uma incidência mais baixa e conhecemos bem aquilo que é a proporção, a relação entre estas duas realidades, que não nos temos cansado de procurar contrariar, garantindo que todas as oportunidades de testagem são aproveitadas. Portugal realizou mais de 10 milhões de testes, quase 11 milhões de testes até à data, e no mês de maio, o dia com mais testes foi de 52.500 testes, com uma média de 38.100 testes por dia, o que é um número que nos deixa muito confortáveis, sobretudo quando encontramos uma percentagem de positivos muito baixa. Mas gostava de lhe falar de médicos de família, porque, de facto, este é um compromisso ao qual, que ainda não atingimos, mas que não desistimos de continuar a prosseguir. Porque, sobretudo, não vamos dizer que a alternativa para os médicos de família que nos falta atingir é a privatização dos cuidados de saúde ou a entrega de listas de utentes a especialistas privados. Temos caminhado com dificuldades. Temos hoje mais 30 mil inscritos do que há um ano nos cuidados de saúde primários, o que mostra bem, no nosso Serviço Nacional de Saúde, o que mostra bem aquilo que também foi a procura de cuidados num ano e a procura de inscrições no Serviço Nacional de Saúde e a confiança no Serviço Nacional de Saúde num ano em que muitas pessoas perderam o emprego por força da pandemia e muitos migrantes se regularizaram.
Peço que conclua, Sra. Ministra.
É um facto que estamos ainda longe das metas que nos propusemos, mas os 935 médicos de família que esperamos contratar este ano e que esperamos garantir que, como recém-especialistas se fixem no SNS, vão certamente ajudar-nos a contrariar esta tendência, bem como as unidades de saúde familiar e os novos centros de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, queríamos falar de Odmira. Foi muito falado de Odmira, mas hoje aqui já, mas não exatamente a questão que lhe trago e que nos parece importante. O que está a acontecer em Odmira e o que a crise sanitária em Odmira veio mostrar é algo que nós já sabíamos que existia, que se mostrou com particular violência e que se liga, e muito, à situação de enorme exploração dos trabalhadores das estufas. E muitas vezes estamos mesmo a falar de condições de trabalho escravo e de máfias ligadas ao tráfico de seres humanos. Não é coisa pouca o que se passa e ninguém aqui tem o direito de fechar os olhos. Este é um problema que não é apenas um problema de direitos humanos, e se fosse já é suficientemente grave, é também um problema ambiental complicado. Eu lembro que em 2011, quando foi feito o programa de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano da Costa Vicentina, o Bloco de Esquerda, logo na altura, afirmou que uma política que estava a ser levada a cabo de acabar com a exploração extensiva, de afastar moradores e povoação para dar lugar a uma produção intensiva, iria criar problemas graves, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. Mas, na verdade, PS, PSD e CDS estiveram de acordo em que naquela região devia existir produção intensiva e fecharam os olhos tanto aos problemas ambientais como aos problemas de direitos humanos. As estufas foram crescendo, os problemas foram-se agravando. Em 2015, e com as associações ambientais, associações de imigrantes, que foram alertando sistematicamente para todos os problemas, e com base naquilo que eram os relatórios da Polícia Judiciária e do Serviço Estrangeiro de Fronteiras, o Bloco de Esquerda fez uma proposta no Parlamento sobre o trabalho forçado para responsabilizar toda a cadeia pelo abuso dos direitos humanos. O PS acompanhou-nos nessa altura e fizemos uma lei para combater o trabalho forçado, uma lei de 2016. Uma lei que tem tido dificuldades de aplicação, sabemos, desde logo porque para conseguirmos processar toda a cadeia que ganha dinheiro à conta da exploração daqueles trabalhadores, precisamos primeiro de condenar a empresa que os trouxe, que os colocou naquela circunstância, e aquelas empresas são empresas que se formam na hora, esfumam-se no minuto e depois não são capazes, nunca são condenadas. E nós queremos melhorar a lei e queremos mais fiscalização. Mas, como digo-se, aqui no Parlamento já se discutia, porque já se sabia que havia trabalho forçado. Continua a aumentar. Continua a aumentar e a fiscalização aumentou muito pouco. E em 2018, Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, decide fazer um despacho em que diz que as estufas podem crescer sem avaliação de impacto ambiental. E as estufas continuaram a crescer. Continuaram a crescer as estufas, continuou a crescer o número de pessoas a trabalhar sem nenhuma condição. Em 2019, o Governo faz um despacho para legalizar que as pessoas estivessem em contentores. Não falarei agora do que disse o Bloco de Esquerda na altura, que também falei, mas vou citar Helena Roseta, deputada eleita pelo Partido Socialista, e que disse: os contentores são agora equiparados a estruturas complementares da atividade agrícola, como se a habitação para os trabalhadores fosse a mesma coisa do que o armazenamento de alfaias agrícolas. E dizia mais: meter 16 pessoas em 4 quartos viola o mínimo de privacidade individual que a Constituição e a lei impõem. Acrescentava mesmo, e com toda a razão, estamos a assistir à institucionalização de uma espécie de campo de refugiados para trabalhadores agrícolas estrangeiros no Alentejo. Tinha toda a razão. E o problema é que, se já sabíamos que há um enorme problema ambiental e direitos humanos no sudoeste alentejano, no parque natural com esta produção intensiva, é bom olharmos para os números. Porque em 2019, no perímetro de rega do Mira, já havia 1.200 hectares em estufas e similares, e, se pelo menos números conservadores, 6.000 a 8.000 trabalhadores nestas estufas, só em Odmira. Ora, se nada for feito, se nada for travado, podem continuar a crescer as estufas e podemos chegar a 4.800 hectares e mais de 24 mil trabalhadores nestas circunstâncias. As associações ambientalistas já chamaram a atenção que isto também é um problema ambiental. A barragem de Santa Clara tem níveis de água abaixo daquilo que é necessário para que haja regra agrícola e continuam a tirar água de lá.